Pessoas que trabalham com terapias por imagem, e são várias, na filosofia clínica nós usamos isso em percepcionar, roteirizar, às vezes usamos em direção ao desfecho, em direção às sensações, em vários momentos da clínica a gente tem a oportunidade, dependendo da historicidade, da IP da pessoa, de utilizar esses elementos, né? Pois, quando a gente faz isso, vocês se deparam às vezes com questões como essas que eu vou dizer agora. Às vezes uma pessoa desenvolve um verbo mental que para ela é consistente, que para ela é producente, tem os seus códigos de operação internos conforme a IP da pessoa e, no entanto, ela por vezes coloca tudo isso abaixo, por exemplo, usando uma argumentação derivada. Por que será que eu ainda acredito nisso? Será que não é uma invencionice isso que eu criei na minha cabeça? Uma mitologia, uma fantasia de um adulto que no fundo ainda é uma criança e coloca por terra todo o verbo mental construído? Claro que às vezes isso é producente, é coerente e é importante que seja feito. Outras vezes não. Em algumas outras questões, por exemplo, uma pessoa, alguns entram numa escola de meditação, de yoga, começam a aprender o relaxamento, não é? Através de processos de biofeedback, treinam o sistema nervoso para isso e estão indo bem nessa caminhada, até que subitamente vão num evento de neurofisiologia, acompanha a esposa, o marido, e chega lá um neurocientista, um médico, na conferência fala sobre os perigos dessas alienações de processos mentais, etc., e a pessoa desvaloriza então tudo, joga tudo na lata do lixo. Entre uma ponta e outra existem muitos trânsitos intermediários, e este livro que vou ler agora para vocês, todo ele está marcado, estava marcando antes do início da aula, ele nos traz em grande profundidade essa dimensão. Esse livro, ele, entre outras coisas, conquistou o público intelectual, sobretudo, pelos contrastes dele. Em determinados momentos, você está lendo a história e diz, de fato, tudo aconteceu, não é um conto de fadas. E, de repente, o autor nos traz um dado da pesquisa que joga tudo por terra de novo e nós ficamos sem nada. De repente, ele avança mais 3 ou 4 páginas e você vê, não, esses contrastes eram importantes para eu entender o que está acontecendo agora. E, novamente, ele faz esse movimento e vai assim avançando, nos desafiando a cada momento. Chegou a hora agora de eu apresentar a vocês a obra e o autor. Este aqui é o livro, ó pessoal, vocês que estão aqui em Porto Alegre, tá bom? O título do livro é Zelota. Zelota, a vida e a época de Jesus de Nazaré, de Reza Aslan. Reza Aslan. Bem, isto aqui, olhem o que ele nos conta no início. O livro é um documento historiográfico, ok? Então, ele tem mapas da Palestina do século I, ele nos traz vários mapas. E ele diz que ele é de uma típica família muçulmana, iraniana, daí o nome, Reza Aslan. E ele começa nos contando que quando ele tinha 15 anos, ele encontrou Jesus pela primeira vez. A família veio do Irã, dos Estados Unidos, e ele conta como é que foi esse encontro na universidade, depois que ele teve também. E ele diz assim, que quando contaram para ele, quando ele tinha 14, 15 anos, a história de Jesus, olha o que ele diz aqui. Para uma criança criada em uma família heterogênea de muçulmanos, desinteressados e ateus exuberantes, esta foi a maior história jamais contada. Nunca antes sentira tão intimamente o chamado de Deus. No Irã, meu lugar de nascimento, eu era um muçulmano da mesma maneira que era persa. Minha religião e minha etnia eram mútuas e ligadas. Como a maioria das pessoas nascida em uma tradição religiosa, minha fé era tão familiar para mim como a minha pele e igualmente desconsiderada. Bom, então ele conta a vida dele e ele mais adiante ele vai nos dizer o seguinte: no entanto, algo inesperado aconteceu na minha tentativa de salvar as almas do mundo. Olhem o que vem agora, pessoal, tá? Ele passou um período no qual ele estava profundamente evangelizado, ele entrou em grupos, comunidades evangélicas, de estudos, aquelas coisas que a gente vê muito nos Estados Unidos, né? Que é parte da pregação. No entanto, ele é um historiador, um pesquisador, e ele nos diz: quanto mais eu sondava a Bíblia para me armar contra as dúvidas dos incrédulos, maior era a distância que eu descobria entre o Jesus dos Evangelhos e o Jesus da história, entre Jesus Cristo e Jesus de Nazaré. Na faculdade, onde comecei meu estudo formal de história das religiões, aquele desconforto inicial logo cresceu para se tornar consistentes dúvidas próprias. E aí ele questiona a base do cristianismo evangélico que foi ensinado a ele, né, norte-americano, o quanto isso é atrelado, arraigado à cultura norte-americana. E ele fala, terminando o prefácio dele, ele diz assim, longo prefácio: há algumas coisas para se ter em mente antes de começarmos o nosso exame da história de Jesus. Para cada argumento bem atestado, muito pesquisado e de grande autoridade apresentado sobre o Jesus histórico, há um argumento igualmente bem atestado, pesquisado e de igual autoridade se opondo a ele. E toda a obra dele trará isso. Para cada argumento que ele traz, consistente, bíblico, ele contrapõe argumentos históricos, às vezes de maneira complementar, às vezes de maneira dissociativa, mas de uma maneira muito contundente. Ok? Muito contundente. Você começa a ler uma obra dessa e ela não deixa você sossegar até o final, ok? Bem, ele inicia contextualizando, né? E ele diz assim, ó, que o século I foi uma era de expectativa apocalíptica entre os judeus da Palestina. A designação romana não oficial para a vasta extensão de terra que abrange os atuais estados de Israel e Palestina, bem como grande parte da Jordânia, Síria, Líbano, a chamada Palestina até 135 depois de Cristo. Bem, agora vamos ver o que isso tem a ver com os nossos estudos mais de perto. Vejam, nós nessa aula de hoje, e lembrem, nós somos filósofos, somos pesquisadores, não é? Quer dizer, independente das nossas crenças, nós estamos aqui numa área particular, que é a área da filosofia clínica, e vamos tratar do fenômeno das imagens mentais. E para isso, vamos conversar com essa obra, que faz e desfaz de um dos verbos mentais mais fortes no Ocidente, né? Que é a religiosidade, sobretudo para quem é cristão, para quem acredita, para quem tem fé. E ele coloca aqui no livro dele, e ele é muito objetivo quanto a isso, que o propósito dele é apresentar um Jesus histórico, ok? Ele não deixará de fazer citações bíblicas, mas ele citará um Jesus histórico para nós. Bem, coloquem isso com relação às imagens mentais que habitam uma pessoa, sobretudo no consultório. As nossas esperanças, as nossas volições, os nossos desejos, os sonhos que nos habitam. Ora, parecem tão concretos, tão próximos, realizáveis. E então alguma coisa como isso que se chama na nossa sociedade dos homens a realidade, ou um contratempo, alguma coisa surge e subitamente balança tudo, já não sabemos, já consideramos a imagem uma infantilidade, algo que não merece crédito, mas então nos sentimos felizes com alguma coisa e subitamente essa realidade já não nos interessa mais e a realidade da imagem construída ganha novo status e fundamento. Alguns ficam migrando para lá e para cá, fazendo esquemas resolutivos de várias ordens, fazendo coisas, promovendo fraturas internas, promovendo coisas que não se arrumam, causam mais e mais elementos desta mesma natureza. Bem, aqui, neste curso, é fundamental que ao longo das semanas vocês saibam como as imagens mentais funcionam para cada um de vocês, os verbos mentais, o que é possível de ser feito de uma maneira producente, respeitosa, conforme a sua historicidade, a sua estrutura de pensamento, para onde você pode caminhar com isso, quando deve recuar, quando ajustar, quando você está numa área dúbia, que você não sabe direito como transitar, quando pedir ajuda, tudo isso é parte desta formação. Como vocês verão aqui, de um homem, de um pesquisador, que após se sentir muito incomodado com a questão, ele foi pesquisar, contrapondo Jesus histórico a um Jesus transcendente, fazendo esses ajustes, essas coisas, e isso nele fez um impacto existencial muito grande. O que será que causou nesse pesquisador? Na obra ele fala, será que ele fica, por exemplo, com Jesus histórico, o revolucionário, o homem que, um dos primeiros socialistas, é isso? Ou será que ele abre mão e fica com o verbo mental? Porque ele coloca aqui, numa parte que eu vou ler para vocês, ao final aqui dessa primeira parte, ele diz palavras realmente muito significativas sobre isso. Vamos prosseguir e já vamos ver essas palavras significativas. Então ele diz que é difícil enquadrar Jesus de Nazaré em qualquer um dos movimentos políticos religiosos conhecidos do seu tempo. Enquanto eu vou ler e questionar as coisas que seguem, eu vou pedir para cada um de vocês, claro, isso é um convite, né? Às vezes, por exemplo, nós temos a Josefinha, que é uma pessoa muito religiosa, muito cristã. Nas nossas viagens de estudos, a Josefinha ora, reza. Então, se for desconfortável, não é preciso fazer o trabalho. Mas, para aqueles que conseguem, eu vou pedir para que vocês procurem fazer, a título de conhecimento e profundidade filosófico clínico, o seguinte trabalho: tente, por recíproca de inversão, entender este pesquisador aqui que nos apresenta a obra. Tentem ver dentro do coração, da alma, do pensamento dele, como é difícil para ele, como ele migra uma hora para uma hora ele aceita o verbo mental da fé, da espiritualidade, então ele recua. E aí já é um Jesus revolucionário com espada, e aí ele fica às vezes híbrido no meio. Às vezes ele se afasta de tudo isso e nós nem sabemos onde ele está, então ele volta. Observem esses movimentos e comparem com pessoas que no consultório, nós mesmos às vezes, fazemos isso com os nossos verbos mentais mais caros, como o amor, como a nossa crença em algo, como a nossa inspiração em algo, fazemos isso e vamos trazendo lições ao longo desses ensinamentos. Então ele diz, é difícil enquadrar Jesus em qualquer um dos movimentos políticos religiosos conhecidos do seu tempo. Ele era um homem de contradições profundas. Um dia, pregando uma mensagem de exclusão racial, aí ele cita, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mateus 15:24. No outro dia, de benevolente universalismo, ide e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28 e 19. Vejam como ele pontua as contradições. Às vezes, clamando por paz incondicional. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Às vezes, procurando violência e conflitos. Se tu não tens uma espada, vai vender teu manto e compra uma. Lucas 22, 36. O problema de situar o Jesus histórico é que, fora do Novo Testamento, não há quase nenhum vestígio do homem que iria alterar de modo permanente o curso da história humana. Vamos aos ensinamentos. Para algumas pessoas, isso que esse pesquisador, o Reza Aslan, está fazendo, um muçulmano que depois ficou fortemente impactado com a mensagem de Cristo, esse judeu da Galileia, e morando nos Estados Unidos, ele faz essa pesquisa imensa, historiográfica. E olha o que ele começa a mostrar aqui. Para algumas pessoas, assim como ele aqui sente a fragilidade e se afasta do Jesus transcendente diante dessas contradições, algumas pessoas se afastam de seus sonhos, se afastam do amor que habita seu coração, de suas buscas, de suas caminhadas, quando alguém mostra a elas as contradições ou elas mesmas encontram paradoxos, como ele mostra aqui. Claro, isso é assim para ele, não é? Nós não estamos, não vou entrar no mérito da questão e nem é esse o propósito. Bem, e aí ele prossegue, ele, lá adiante ele fala: a teoria mais aceita sobre a formação dos evangelhos, a teoria das duas fontes, sustenta que o testemunho de Marcos foi escrito algum tempo depois de 70 depois de Cristo, cerca de 4 décadas depois da morte de Jesus. Marcos tinha à disposição um conjunto de tradições orais e talvez um punhado de tradições escritas que haviam sido repassadas pelos primeiros seguidores de Jesus durante anos. Bem, aqui ele fica num terreno intermediário. No final, diz ele, há apenas 2 fatos históricos efetivos sobre Jesus de Nazaré, nos quais podemos realmente confiar. Bem, vejam o que esse pesquisador nos diz. De tudo que foi dito, de todos os escritos, inspirações, a Bíblia diz, olha, de tudo isso, só tem 2 fatos históricos. Se na estrutura de pensamento deste pesquisador é isso que determinará a relação dele com esses eventos que ele traça, as cartas estão decididas, não é? E ele seguirá, então, pelo elemento historiográfico. Se para uma pessoa o elemento factual, cientificista em relação a algo, não é determinante em relação a um verbo mental, não terá força de ingerência. Pessoas assim, às vezes, no consultório, elas nos dizem, olha, doutor, o senhor pode duvidar que não há saída para esse problema somático que eu tenho ou para essa situação familiar? Eu, no entanto, acredito que sim, isso de alguma forma irá se resolver. Acredita no verbo mental, mesmo com provas historiográficas e cientificistas que pregam o contrário. Como isso ocorre? De que maneira uma imagem, um verbo mental pode se instituir forte, mesmo que a pessoa considere e diga que para ela o... Mesmo que a pessoa nos diga que, para ela, segundo os parâmetros da racionalidade, não há um movimento aqui. Vamos ver, vamos acompanhá-lo. Então ele nos diz, o Jesus que emerge deste exercício histórico, um revolucionário fervoroso arrebatado, como todos os judeus da época foram, pela agitação política e religiosa da Palestina do século I, tem pouca semelhança com a imagem do manso pastor cultivado pela comunidade cristã primitiva. Vejam, mais um problema. O que acontece com pessoas que, quando lidam com seus verbos mentais, fazem como ele está fazendo aqui? Elas assumem a realidade que eu vivo, no sentido do dia a dia, do cotidiano, assumindo que isso é o que a pessoa tem para ela como realidade, destoa dos verbos mentais que me habitam. Uma coisa não se reporta à outra. Meus verbos mentais são cheios de poesia e ternura, e a minha vida de desgraça. E agora? Para onde pende os movimentos existenciais dessa pessoa? Estou simplificando, vocês percebem, né? Coloquei apenas em 2 elementos. Às vezes isso é pluripartidário e vai a várias movimentações. Mas o propósito é ilustrar, a gente aprender com esses trabalhos. Ele também questiona por que os escritores dos evangelhos iriam tão longe para amainar o caráter revolucionário da mensagem e do movimento de Jesus? Para responder essa pergunta, devemos primeiro reconhecer que quase toda a história dos evangelhos escrita sobre a vida e a missão de Jesus foi composta após a rebelião judaica contra Roma em 66 depois de Cristo, que foi um banho de sangue, não é? É um banho de sangue. Ali os israelitas retomam a Terra Santa, aí os romanos retornam muito mais fortes, e o que acontece é um dos maiores, um verdadeiro holocausto, e eu vou poupar os meus alunos dessa parte. Lá adiante, ele fala: o trauma espiritual enfrentado pelos judeus após este evento catastrófico é difícil de imaginar. Sim, poucos povos passaram por isso na história da humanidade, e mal sabiam os israelitas o que esperavam eles depois, né? Na nossa época mais próximos, com adventos como o nazismo, etc. E aí ele diz que é uma debandada geral. Ele diz assim que os cristãos sentiram necessidade de se distanciar do fervor revolucionário que levara ao saque de Jerusalém. Não só porque isso permitia à igreja primitiva afastar a ira de Roma, que estava profundamente vingativa, mas também porque, tendo a religião judaica se tornado pária, os romanos tinham se transformado no principal alvo do evangelismo da igreja. Assim, começou o longo processo de transformar Jesus de um nacionalista judeu revolucionário em um líder espiritual pacífico, sem nenhum interesse em qualquer assunto terreno. Esse era um Jesus que os romanos podiam aceitar, e de fato aceitaram, 3 séculos mais tarde. Aí ele fala do imperador romano Flávio, né? Este livro, diz o autor, é a tentativa de recuperar, tanto quanto isso for possível, o Jesus histórico, o Jesus da história. O Jesus antes do cristianismo. Bem, eis aqui o Jesus que é revelado nesse processo pode não ser o Jesus que esperamos, e ele certamente não será o Jesus que os cristãos mais modernos reconheceriam. Mas no final, ele é o único que podemos acessar pelos meios históricos. Todo o resto é uma questão de fé. Bem, parece que neste início da obra dele ele já sentencia e decide todas as coisas. Mas fosse assim, esse seria mais um livro brilhante escrito sobre a história da Palestina naquela época, de Israel, e no entanto não é isso que acontece nas páginas que seguem. E tanto que este escritor, ao final, ele nos surpreende com o que ele vai dizer e como ele vai entender as coisas. Só que o caminho que ele faz por isso é o caminho das pedras. Ele se aproxima do assunto, aparentemente se afastando dele. E um leitor desavisado logo dirá, já fará com o livro, o que ele faz aqui na introdução da obra, com uma sentença e se afastando. E não é isso. É uma obra na qual ele vai colocar estes elementos em conversação, gerando toda uma sorte de contrastes aqui intensos, ok? Bem, vejam agora onde estamos. À medida que eu vou prosseguir aqui, lembrem de como nós fazemos na filosofia clínica, né? A gente começa pelas bases categoriais. Ah, esta pessoa chegou até mim, me procurou pelos meus serviços. De onde ela é? Que língua ela fala? Onde ela mora? Com quem se relaciona? Onde ela estuda? Com quem ela trabalha? E mais 10 mil coisas que constituem a base categorial. O ambiente onde ela está inserida, a partir dali, que ela forma a historicidade, a estrutura do pensamento dela. Não é? É assim que a gente faz. Ah, isso é fundamental. E esse historiador vai fazer exatamente isso. Olha o que ele nos apresenta. Ele vai lá e mergulha no contexto historiográfico. Ele vai nos falar da família, dos amigos, da sociedade, da época, o que se passava, como eram as coisas, para que possamos compreender isso. Temporada de festival em Jerusalém, um momento em que os judeus de todo o Mediterrâneo convergem para a Cidade Santa, levando oferendas perfumadas a Deus. Há, naquela antiga religião judaica, uma série de costumes e celebrações anuais que só podem ser realizados ali, dentro do Templo de Jerusalém, e na presença de um sumo sacerdote, que reserva os dias das festas mais sagrados, o Pêssach, Páscoa judaica, né, como vocês sabem, Pentecostes, a festa da colheita de Sukkot para si próprio, ao mesmo tempo embolsando uma boa taxa, ou dízimo, como ele prefere, pelo seu incômodo. E que incômodo! Nesses dias, a população da cidade chegava a mais de 1 milhão de pessoas. Imagine isso há 2.000 anos. Então vejam o contexto que ele nos dá. Vejam a religiosidade desse povo. Não é como as coisas se passavam. É nesse ambiente de pais que frequentavam isso tudo que vai surgir esse personagem histórico, bíblico, que seria um dos maiores ícones da nossa sociedade ocidental e que ele começa agora a aprofundar. Quando trabalhamos terapia por imagens com pessoas nos nossos consultórios, lembrem que alguns precisarão de contextos. Contextos. Um contexto que às vezes será a base de apoio de referência para que a pessoa construa os verbos mentais dela. Para alguns, essa base pode fazer ou desfazer o verbo mental. Aquele para qual ela edifica por coerência um verbo mental, constituirá. Aquela para qual desfaz, arruinará o verbo mental. Precisamos pesquisar e ver como isso funciona, tanto para instituir como para desfazer falácias do pensamento, às vezes, que a pessoa possa ter. Outras vezes, uma coisa não estará ligada à outra. Há pessoas para as quais, se você ler o que eu estou lendo, ela dirá: e daí? Esse é um livro cientificista, historiográfico. Ele não pode abranger e compreender a profundidade e o mistério de elementos como a fé. Como a razão pode querer explicar elementos como sensações, intuições, impressões e fé? Não é? Como o contrário, quando a fé se mete nos âmbitos da racionalidade. Tudo isso nós consideramos enquanto analisamos a historicidade da pessoa, a estrutura do pensamento dela, ok? Para sabermos inserir neste contexto os verbos mentais e de que forma acontecerá, que é o que este autor, Reza Aslan, está fazendo conosco. Ele nos traz um verbo mental que para nós ocidentais é um dos ícones importantes, por afirmação, por negação, por uma série de coisas, mas enquanto ele faz isso, ele fundamenta esse verbo mental que nos habita, não é uma das referências ocidentais, da maneira dele. A nossa forma de conversar com o que ele apresenta já é um testemunho nosso de como lidamos com isso e de como podemos instituir esses verbos conosco. Bem, mais adiante ele coloca que ele descreve como eram os sacrifícios lá nos templos, né? Naquela época eles imolavam os cordeiros, era uma oferenda, e é muito pesada essa parte, eu vou pular, tá bom? Ah, o papel do templo na vida judaica não pode ser tão exagerado. O templo servia como um calendário, um relógio para aqueles judeus. Seus rituais marcavam o ciclo do ano e moldavam as atividades do dia a dia de todo habitante de Jerusalém. Era o centro de comércio para toda a Judéia, sua principal instituição financeira, o seu maior banco. O templo é tanto a morada do Deus de Israel, quanto a sede das aspirações nacionalistas de Israel. Ele não só abriga os escritos sagrados e pergaminhos das leis que mantêm a religião judaica, como também é o repositório principal dos documentos legais, notas históricas, registros genealógicos da nação judaica. Eu vou para o gravador para saber se os meus queridos colegas e alunos têm dúvidas, questões, considerações, tá bom? Bom, ele continua a narrativa dele e ele escreve o seguinte: as vinhas roxas, cujas videiras se retorciam e se arrastavam através das planícies, os campos bem cultivados e verdes, os verdes pomares repletos de amendoeiras, figueiras e oliveiras, as camas verdes de papiro flutuando preguiçosamente ao longo do Rio Jordão, os judeus não só conheciam e amavam profundamente todas as características dessa terra consagrada, eles reivindicavam tudo isso. Tudo, desde as terras cultivadas da Galileia até as colinas baixas da Samaria e as periferias mais distantes do Edom, onde a Bíblia diz que as cidades amaldiçoadas uma vez existiram. Foi dado por Deus aos judeus tudo isso, embora, de fato, os judeus não governassem nenhuma parte disso, nem mesmo Jerusalém, onde o verdadeiro Deus era adorado. Bem, aí ele fala que Jerusalém era, de vez em quando, devastada, saqueada e tudo mais. Essa descrição que ele colocou aqui da época, como era Israel, claro que destoa muito da Israel que a gente conheceu, né? Alguns colegas foram com o professor naquela parceria que fizemos com a Universidade Hebraica e lembram, né? Quem estava lá, a Luciana estava, a Josefa estava, eu acho que desse grupo que está em aula hoje só vocês duas. E lembram, Israel está bem diferente do que descreve aqui, mas ainda é linda, né? Com seus verdes e tudo, está uma terra bem modificada. Mas era assim na época de Cristo, assim que ela se configurava. Enquanto ele descreve isso, isso ajuda uma pessoa, por exemplo, que quer, vamos supor, uma pessoa que está entrando na religiosidade, um seminarista, ou uma pessoa que quer conhecer estes verbos mentais, ou uma família que é cristã e quer apresentar para seus filhos esses verbos mentais. Essa maneira como esse pesquisador apresenta ajuda ou afasta? O Reza Aslan, ele, ao colocar as coisas assim, será que ele desfaz a fé? E aí uma criança vai dizer, não acredito mais nesse Jesus que vai me ajudar na vida, como um ser que tem poderes, que é evoluído? Não, não. O Aslan me mostrou outra coisa. Ou será que essa maneira como ele mostra fortalece, arraiga o verbo mental? Para cada um de vocês a resposta é diferente, ok? Para alguns, o que ele está dizendo não desfaz nada. Aliás, até ajuda a confirmar o verbo mental. Eles conseguem fazer conectivos usando uma parte que é interessante de um lado com outra parte que é interessante do outro, arrumam as coisas de tal forma que isso se fortalece. Não de uma maneira coerente, mas de uma maneira que é própria à pessoa. Se estudássemos com uma lupa os verbos mentais que nos habitam a cada um de nós, provavelmente encontraríamos todo tipo de paradoxo, todo tipo de conciliação, pontos cegos e outras coisas. Isso é natural. É assim que estas coisas se constroem, tá bom? Vamos adiante aqui na obra. Os romanos, diz ele, tinham razoável consciência dessas crenças e práticas religiosas dos povos que eles dominavam. A maior parte das terras que eles conquistavam foi autorizada a manter seus templos sem ser molestada. Deuses rivais, longe de serem vencidos ou destruídos, muitas vezes foram assimilados no culto romano. Foi assim que, por exemplo, o cananeu deus Baal tornou-se associado ao deus romano Saturno. Em alguns casos, sobre uma prática chamada evocatio, os romanos poderiam tomar posse do templo de um inimigo. E, ironicamente, hoje a Itália é um dos países mais cristãos do mundo, como se sabe, não é? Sobretudo católico. Para os judeus, no entanto, essa sensação não era uma questão de arrogância ou orgulho, sabe, de ter a sua religião como primazia sobre as coisas. Era um mandamento direto de um Deus cioso que não tolerava a presença de estrangeiros na terra que ele tinha reservado para seu povo escolhido. É por isso que, quando os judeus chegaram a essa terra, 1.000 anos antes dos romanos, Deus havia decretado que eles massacrassem cada homem, mulher e criança que encontrassem, que abatessem cada boi, cabra, ovelha que lhes cruzasse o caminho, que queimassem cada fazenda, cada campo, cada cultivo, cada coisa viva, sem exceção, de modo a assegurar que a terra pertencesse exclusivamente aos que adorassem esse Deus e nenhum outro. Este e outros argumentos semelhantes é que fizeram gente como Rubem Alves se afastar e dizer: não, não posso acreditar num Deus que age assim, que faz essas coisas. Não é dar a terra para um povo e daí chega lá, manda matar boi, manda matar pessoa. Que é isso? Que Deus faz isso? Não era um dos argumentos do Rubem Alves. No entanto, ele está explicando historiograficamente o que se passava naquela terra, com aquela gente, para nos apresentar neste contexto este personagem que surge com o propósito de trazer outras lições e outras coisas neste contexto. Quando nós apresentamos fundamentos, alicerces, relações para uma pessoa que é habitada por um verbo mental, seja ele qual for, um verbo transcendente, um Deus, um elemento de outra natureza, um símbolo, etc., nós temos a oportunidade de acompanhar como a pessoa estabelece essas relações. Até um certo ponto, claro, a clínica não é antibiótica, nós não sabemos tudo. Somos pesquisadores, muitas vezes precisamos fazer longas pesquisas em torno desses temas. Mas nós sabemos como ela faz os diálogos internos. Algumas pessoas considerem, por exemplo, o advento do amor. Algumas pessoas que se imbuem, que são instituídas do amor sentimental, do amor do relacionamento, por exemplo, às vezes, diante de um fato contundente, social, datado, o que elas fazem? Elas conseguem conversar de tal forma que as coisas se conciliam e avançam. Outras vezes, não. Eu li na Folha de São Paulo um depoimento assim muito forte de uma moça agradecendo à mãe dela. Ela tem microcefalia, é professora, e agradecendo que a mãe não fez aborto. Não é que não, numa época em que isso era prática, como agora vocês estão vendo que está acontecendo. Ah, ou seja, como essa moça conversa o mundo, a realidade, os ícones que habitam, como a mãe dela conversava, como nós conversamos. Os verbos mentais, eles não estão isolados como em uma ilha, ainda que por vezes eles tenham tamanha determinação de força que assim pode parecer. Geralmente eles conversam com essas bases todas que estamos vendo aqui, ó, que esse historiador nos apresenta. E em seguida ele vai conversar aqui, no capítulo, quando ele entra, sobre o rei dos judeus, ele começa a mostrar agora as idas e vindas em torno de religiosidade, fé e elementos historiográficos. Ele começa dizendo que, nesse contexto aqui que eu estou apresentando para vocês, olhem o que ele diz. Na verdade, ser o rei dos judeus no templo de Herodes não era tarefa invejável. Havia, de acordo com José é um dos historiadores que nos traz esses elementos fora do âmbito da Bíblia, tá? Existia, de acordo com José, 24 seitas judaicas rebeldes em Jerusalém e ao redor. Embora nenhuma tivesse domínio completo sobre as outras, três seitas, ou melhor, escolas, foram particularmente influentes no pensamento judaico daquela época: os fariseus, que eram os rabinos estudiosos da classe baixa e média, que interpretavam as leis para as massas, os saduceus, que eram mais conservadores, e no que diz respeito a Roma, sacerdotes mais complacentes, provenientes de famílias mais ricas, de proprietários de terras, e os essênios, um movimento predominantemente sacerdotal que se separou da autoridade do templo e fez sua base em uma estéril colina no Vale do Mar Morto, chamada Qumran. Vejam então, não é, a situação em que vai surgir, tentando apaziguar todos esses ânimos ou exacerbá-los até resolver as questões. E aí ele fala da cidade onde provavelmente Jesus nasceria, né? Ele veio de uma aldeia bastante isolada, de algumas centenas de judeus empobrecidos. Pode ser bem a única verdade sobre a infância de Jesus, sobre a qual podemos estar razoavelmente confiantes. Jesus era tão identificado com Nazaré que foi conhecido por toda a sua vida simplesmente como Nazareno. Considerando o quão comum Jesus era como primeiro nome, a cidade de seu nascimento tornou-se sua principal alcunha. Era a única coisa sobre a qual todos os que o conheciam, seus amigos, seus inimigos, e igualmente pareciam concordar. Naquela época, diz aqui este historiador, Reza Aslan, era um perigo uma pessoa se intitular o Messias. O risco era de ser crucificado. E ele diz, não era uma simples declaração, era um ato de traição alguém ser intitulado Messias. Na Palestina do século I, diz ele, simplesmente dizer as palavras "este é o Messias" em voz alta e em público poderia ser um crime punível por crucificação. É verdade que os judeus do tempo de Jesus tinham uma visão um tanto conflitante sobre o papel e a função do Messias, alimentada por várias tradições messiânicas, contos folclóricos populares, flutuando pela Terra Santa. E aí começa um monte de questões que ele cita. Ele diz que Jesus lidava com essas coisas pela dubiedade. Por exemplo, ele cita um caso aqui, ó. Quando um homem gritou, "Vós ireis ver, o profeta não vem da Galileia." Citando uma pregação que, segundo o exame das escrituras. E o escritor diz aqui para nós, Jesus não nega esta alegação. Ele diz, sim, todos vós me conheceis, e vós sabeis de onde eu venho. Em vez disso, ele desvia inteiramente o assunto de sua casa terrena, preferindo enfatizar suas origens celestiais. Eu não vim aqui por conta própria. Aquele que me enviou é verdadeiro, e ele vós não conheceis, mas eu o conheço e sou dele. Foi ele quem me enviou. João 7:1-29. E aí ele diz, o escritor aqui, que essas são declarações bastante comuns em João, né? Mas como o interesse da pessoa de Jesus cresceu após sua morte, surgiu entre alguns membros da comunidade cristã primitiva uma necessidade urgente de preencher as lacunas dos primeiros anos de Jesus, em particular, de resolver a questão de seu nascimento em Nazaré, que parece ter sido utilizada por seus detratores judeus para provar que ele não poderia ter sido o Messias, pelo menos não de acordo com as profecias. Algum tipo de solução criativa foi necessário para superar essa crítica, alguma maneira de levar os pais de Jesus a Belém, para que ele pudesse ter nascido na mesma cidade que Davi. E aí ele cita que a resposta para isso lá na Bíblia vem de Lucas, né? Quando ele fala do recenseamento que houve e de tudo que aconteceu, das crianças passadas a fio de espada, aquela coisa toda. O problema enfrentado por Mateus e Lucas é que simplesmente não existe narrativa profética única e coesa sobre o Messias nas escrituras hebraicas. A passagem do Evangelho de João, citada há pouco, é um exemplo perfeito da confusão geral que existia entre os judeus em relação às profecias messiânicas. Bem, aqui eu quero pontuar um elemento com vocês. Por vezes, uma pessoa chega a um hospital com um problema degenerativo, os médicos não veem saída para aquilo, e contra toda a prova que é apresentada, olha, os exames de imagem estão aqui, os exames de contraste, não há jeito, etc. A pessoa diz, mas eu tenho uma convicção que eu vou ficar bom. Então, o que acontece com essa pessoa quando ela é confutada tal qual uma pessoa que, por exemplo, acredita na divindade de Cristo é confutada com provas materiais? Existem vários caminhos. Um deles, às vezes, essas provas historiográficas, materiais e cientificistas não conversam com o fator imagético. Cada um habita um tópico da estrutura do pensamento. Por exemplo, essas provas materiais podem habitar uma área da racionalidade que não tem conversação com a área ligada à afetividade fé. Então, o que uma diz não vai afetar, pelo menos o que a prova da materialidade historiográfica diz, racionalidade, não afeta lá a fé. No entanto, o caminho contrário está aberto. Fé, o discurso imagético do verbo mental afeta isso que se chama de realidade. Até onde isso vai? Eu não sei. Até onde é o alcance de algo assim? Eu não sei. Para cada pessoa isso vai ser diferente. Para alguns, isso vai tomar um terreno de tamanha alienação que a pessoa pode parar no hospital sendo medicada e diagnosticada como esquizofrênica. Pode. Outras terão um colapso nervoso e aí serão diagnosticadas com um surto psicótico, uma desintegração da personalidade. Outros terão outros caminhos, uma fé harmoniosa na qual a EP, com a ajuda de outros tópicos, encontra um caminho dito na sociedade na qual vivemos de maneira harmoniosa, de maneira aceitável para os nossos padrões de época, um caminho outro, no qual essa fé vai conversar com o discurso historiográfico, que muitas vezes a nega. Vejam os dilemas, vejam as associações, vejam os caminhos que nós temos aqui. Como pesquisadores da alma humana, como pesquisadores do ser humano, nós precisamos estar abertos a esses discursos. Ver, será que é assim? Será que é assado? Será que ele irá por lá, por aqui? O que eu posso fazer a respeito? Como caminhar dentro destas disposições? Não é a minha verdade de pesquisador que deverá se impor aqui, mas a verdade da pessoa, dela, diante dos problemas que ela está trazendo, não é? Das questões. Ou seja, você não vai pegar um livro como este que eu estou lendo para você e vai levar para uma pessoa que é religiosa com o intuito de desfazer a fé dela e tudo mais. Claro que não. Nós estamos usando esse livro como conversação, nós que somos filósofos, por isso, não é? Para ilustrar problemas complexos dos verbos mentais, num curso que tem o intuito de mostrar como utilizar de uma maneira producente, coerente, dentro de uma época, de um contexto. De que outra forma poderia ser, não é? Bom, mais adiante, na obra dele, ele coloca um capítulo chamado A Quarta Filosofia, já na parte intermediária da obra. Ele diz: aqui está o que sabemos sobre Nazaré no momento do nascimento de Jesus. Olha o que ele vai nos contar. E é interessante, imagine a pesquisa, o levantamento historiográfico que esse homem fez para nos trazer esses dados aqui, que vamos ver agora. Como vocês acham que era Nazaré na época do nascimento de Jesus? Vamos ver aqui o que ele diz. No momento do nascimento de Jesus, havia pouco lá para que um carpinteiro pudesse fazer qualquer coisa. Veja, um carpinteiro, o pai dele era carpinteiro. Isto é, afinal, o que a tradição diz ser a ocupação de Jesus, um tecton, um carpinteiro, um construtor. Embora valha a pena mencionar que há apenas um versículo em todo o Novo Testamento em que é feita esta afirmação sobre ele, em Marcos 6,3. Se essa afirmação é verdadeira, então, como um trabalhador artesanal e diarista, Jesus teria pertencido à classe mais baixa de camponeses da Palestina no século I, um pouco acima do indigente, do mendigo e do escravo. Os romanos usavam o termo tecton como gíria para qualquer camponês ignorante ou analfabeto, e Jesus foi muito provavelmente estas duas coisas. Olha o que ele está nos dizendo. Jesus muito provavelmente foi um camponês ignorante e analfabeto, segundo este pesquisador, Reza Aslan. As taxas de analfabetismo na Palestina do século I eram incrivelmente altas, sobretudo entre os pobres. Estima-se que cerca de 97% dos camponeses judeus não sabiam ler nem escrever. O hebraico era a língua dos escribas e estudiosos da lei. É possível que Jesus tivesse algum conhecimento básico de grego, a língua franca do Império Romano. E olha só, o grego, não o latim, o que é uma ironia, né, gente? Sejam quais forem os idiomas que Jesus possa ter falado, não há nenhuma razão para pensar que ele pudesse ler ou escrever em qualquer um deles, nem mesmo o aramaico. Poxa, que Jesus tinha irmãos é praticamente indiscutível, apesar da doutrina católica sobre a virgindade perpétua de Maria, sua mãe. Trata-se de um fato comprovado várias vezes, tanto pelos evangelhos como pelas cartas de Paulo. Até mesmo Josefo faz referência a Tiago, irmão de Jesus, que se tornaria o mais importante líder da igreja cristã primitiva após a morte de Jesus. Bom, aí esse historiador, ele entra por um caminho que eu vou poupar os meus diletos alunos, ok? Porque ele fala sobre alguns comentários que eram feitos à época de Jesus. O que chega depois, inclusive com nomes e coisas, e isso não nos interessa, ok? Mas para quem tiver curiosidade, compre a obra e leia sobre o que era dito entre as pessoas da época, sobre uma moça judia, quase adolescente, né? Maria tinha 13, 14 anos quando José está com ela. Hoje seria até um caso grave para as nossas leis, nossas épocas. Mas o comentário entre os judeus da época, camponeses, analfabetos, gente passando necessidade, imagine o que diziam da pobre moça, não é? Grávida com um menino, naquela situação. Então, há comentários aqui, mas isso não nos interessa para os propósitos do nosso estudo. Um mistério ainda mais controverso, continua aqui o Reza Aslan, em sua obra, é um mais controverso sobre Jesus, envolve seu estado civil. Embora não haja nenhuma evidência no Novo Testamento para indicar que Jesus fosse casado, teria sido quase impensável para um homem judeu de 30 anos de idade, no tempo de Jesus, não ter uma esposa. O celibato era um fenômeno extremamente raro na Palestina do século I. E aí ele cita que havia algumas seitas, uma delas, inclusive, olhem que nome curioso, os terapeutas, entre as seitas que ele cita aqui. Mas isso vai muito longe, eu marquei apenas as partes que são mais indicativas para nós, né? E ele dizia que entre essas seitas todas que aceitavam e indicavam o celibato, Jesus não fez parte de nenhuma delas. Então era muito improvável, né, que ele não tivesse esposa, ele diz aqui. No fim das contas, é simplesmente impossível dizer muito sobre o início da vida de Jesus de Nazaré. Isso porque antes de Jesus ser declarado Messias, não importava que tipo de infância um camponês judeu de um vilarejo insignificante da Galileia pudesse ter ou não ter tido. Depois que Jesus foi declarado Messias, os únicos aspectos de sua infância e adolescência que contavam eram os que poderiam ser criativamente imaginados para sustentar qualquer pretensão teológica que se tivesse tentado fazer sobre a identidade de Jesus como Cristo. Vejam os problemas que surgem. O que faz um historiador, um pesquisador? Quando eu comecei a filosofia clínica, aqui no Brasil, quando eu chego aqui, eu não tinha o diploma de filósofo. Então, eu fui fazer aqui na PUC, pertinho aqui do Instituto de Filosofia. Mas já tinham fechado as matrículas e tal, tinha que ser filósofo para poder ser filósofo clínico. Aí eu fui num seminário, que na época era o maior seminário da América Latina, da PUC também, que é a FAFINC, Faculdade de Filosofia da nossa.
Imaculada
É,
Nossa
Imaculado. É isso. Que tem até Nossa Senhora lá na frente, né? Ainda hoje o FAFINC. E lá. Comecei a atender enquanto eu fazia o curso. A filosofia clínica eu já tinha pesquisado a vida inteira, quer dizer, faltava o diploma para poder botar aqui na parede, como vocês veem ali, e poder abrir o curso. Então, lá, enquanto eu estudava, eles eliminaram várias cadeiras, eu pude adiantar os conteúdos tal, e fui falando o que eu fazia. Eu comecei a atender vários seminaristas. Vários, muitos deles depois se tornaram alunos meus aqui no Instituto. E pude ver o que faz o estudo da filosofia com relação à fé. Então, muitos, quando. E lá funciona assim: primeiro faz filosofia, depois ia para teologia, que era no outro bloco, né, lá de trás. O Eldon também estudou lá, na mesma faculdade. E o Eldon que está aqui conosco na nossa aula de hoje. Então, o que acontecia? Muitas vezes eu presenciava que a leitura e o estudo de uma obra como essa que estamos fazendo aqui é o atestado de óbito à fé de muitos seminaristas. A fé que eles têm, muitos vêm da colônia, foram criados por um pai, uma mãe camponesa que sempre sonhou com um filho estudando, e aí mandam para cá para ser padre na capital e depois vão voltar. Isso era assim, já não é mais, viu? Mudou muito, aliás, com relação a isso. Mas na época ainda era, há 20 e poucos anos. Então, estes jovens, quando chegavam daquela fé pura que traziam do campo, de uma leitura quase fundamentalista da Bíblia, chegavam ali, viam um padre que tinha automóvel, que às vezes fazia coisas que eles achavam que um padre não deve de jeito nenhum fazer, mais um estudo filosófico no qual eles viam Hegel, Heidegger e outras coisas, acabava a fé. Enfim, quando chegava a teologia já não havia muito. A racionalidade já ia tão longe que muito pouco havia aqui. Outros, no entanto, e eu fiz grandes amigos, um deles inclusive é bispo hoje, de jeito nenhum. O estudo filosófico, o estudo de textos como estes que estou lendo aqui para vocês, não só não demoveu o verbo mental que eles haviam construído junto aos pais desde a infância, como ainda fundamentou. Olhem que coisa interessante. Esse autor aqui, ó, o Reza Aslan, no início do livro nos diz que tudo que ele estudou só mostrava um paradoxo, as contradições cada vez maiores. E, no entanto, para algumas pessoas é exatamente o contrário. Como algo que desautoriza um verbo mental meu pode, por paradoxo e contradição, afirmá-lo em mim? Como é possível, enfim, algo, como é possível uma defesa epistemológica para isso, pessoal. Ora, na lógica nós encontramos vários exemplos. A dialética por negação, o efeito dos rebotes, dos contrários, não é para algumas pessoas, por exemplo, por uma analogia não muito próxima, é preciso que exista o mal para que elas afirmem o bem? Sem o mal, sem o risco, sem a dimensão e a pontuação das trevas, alguns não vão caminhar para a luz. Não terão nem estímulo para isso. Outros, no entanto, não precisam, até atrapalha se você ficar pontuando as trevas e o mal. Eles ficam perdidos. Eles não conseguem caminhar para o elemento contrário. Mas não que isso vá explicar o fenômeno disso que eu disse nos seminários. Isso é uma das explicações, porque havia outras, não é? Como eu disse para vocês, estamos estudando os verbos mentais, há muitos caminhos aqui. Há muitos elementos aqui e precisamos considerá-los, tá bom? Somos pesquisadores, não vamos, de certa maneira, vejam uma das explicações que por contrastes, por dialética negativa, por lógica de complementação, podem justificar isso que eu estou falando, tá? Vamos ver bem concreto isso para ficar explicado? Vejam, vamos supor que você apresente esses trabalhos aqui que estamos lendo, uma leitura historiográfica que destitui muito da divindade de Jesus, não é? Como estamos vendo, que isso seja apresentado a alguém que tem aquela fé que nós vemos às vezes, de uma pessoa que defende, que acredita na divindade, no Filho unigênito de Deus e tudo mais. Bem, essa pessoa pode dizer, olha, isso que o senhor está lendo é a afirmação máxima da fé. E eu pergunto, como assim? A pessoa diz, pois vejam que foi graças a tudo isso, essas dificuldades, esse contexto miserável, e todas foi por isso que Deus quis nos mostrar com isso a divindade, a transcendência de um ser que precisaria inclusive passar por isso para se instituir divino e transcendente. Se fosse colocado com ouro, pompa e circunstância, que mérito haveria nele? Claro que o argumento lógico aqui funciona a partir da fé que é quem fala. É de lá que vem a fala, não é da lógica aqui. Porque do ponto de vista da lógica não funcionaria esse argumento. Da razão para lá não funciona, mas de lá para a razão funciona para algumas pessoas. É assim que, por exemplo, você, ao querer apresentar uma prova material para uma pessoa, tentando chamá-la, entre aspas, à luz da razão, e é um termo pernicioso, uma expressão perniciosa, muitas vezes é, ao fazer isso, você tentando, produz o movimento contrário. Para nós que somos filósofos clínicos e que muitas vezes utilizaremos a instituição do verbo mental para auxiliar uma pessoa em sua trajetória existencial, o que resta? Resta conhecer que isso é assim para essa pessoa, que isso funciona desta forma e como podemos arregimentar os conteúdos de tal forma que a pessoa possa fazer um uso producente em sua estrutura de pensamento. E não alguém que vai achar que pode abrir a janela e sair batendo asas e se estatela no chão, não é? Esses são os cuidados que nós temos em clínica. Lá adiante, ele prossegue a narrativa dele, nos dizendo: muitos judeus na Palestina do século I se esforçaram para viver uma vida de zelo. Ah, sim, agora ele vai explicar o título da obra, tá? Zelota. Zelota. Ficou muitos, olha, ficou acho que mais de um ano na lista dos livros mais instigantes e vendidos na lista do New York Times, que é a Folha de São Paulo, lá. Não é? O Reza Aslan é um especialista, eu estou lendo aqui a orelha, em temas religiosos formados pela Harvard University e pela Universidade da Califórnia. Estudou o Novo Testamento, grego bíblico, história, sociologia, teologia das religiões. Publicou 3 obras. Não é? Nascido no Irã, ele vive em Nova York e Los Angeles. Tá aí. A obra dele, o primeiro livro dele foi traduzido para 13 línguas e é considerado um dos 100 livros mais importantes dos anos 2000. Como esse aqui não deve ficar fora também de listas como essa? Então ele explica o termo zelota. Ele diz: muitos judeus da Palestina do século I se esforçavam para viver uma vida de zelo, cada um à sua própria maneira. Mas houve alguns que, a fim de preservar os seus ideais zelosos, estavam dispostos a recorrer a atos extremos de violência se necessário, não apenas contra os romanos e as massas não circuncidadas, mas contra os compatriotas judeus, aqueles que ousaram se submeter a Roma. Eles foram chamados de zelota. E é o título da obra, Zelota. Seria Jesus um zelota? Esses zelotas não devem ser confundidos com o partido zelota que surgiria 60 anos mais tarde após a revolta judaica, ok? Bem, aí ele fala que na época de Jesus os sinais estavam por todas partes. Quer dizer, os sinais para os judeus, né? Como eles entendiam as coisas. As escrituras estavam prestes a ser cumpridas. O fim dos dias estava próximo. Em Jerusalém, um homem santo chamado Jesus, filho de Ananias, apareceu de repente profetizando a destruição da cidade, o iminente retorno do Messias. Outro homem, um feiticeiro judeu misterioso, chamado de O Egípcio, declarou-se rei dos judeus e reuniu milhares de seguidores no Monte das Oliveiras, onde prometeu que, como Josué em Jericó, faria os muros de Jerusalém desmoronarem a seu comando. A multidão foi massacrada pelas tropas romanas, mas até onde se sabe, o egípcio escapou. E aí ele conta vários outros casos. Ou seja, na época de Jesus havia vários messias, vários, com mensagens parecidas, com dizeres parecidos. E Jesus chega neste contexto histórico. Não é? Só que de Jesus nós não temos registros históricos a não ser esses que ele aponta aqui, como ele tem colocado. Desses outros, como diz o egípcio, nós temos várias fontes e outros elementos, tá bom? E então ele nos conta algo aqui nesse capítulo muito interessante aqui. Ele coloca assim na parte final da obra dele: de todas as histórias contadas sobre a vida de Jesus de Nazaré, há uma, retratada em inúmeras peças de teatros, filmes, pinturas, sermões de domingo, que mais do que qualquer outra, palavra ou ação, ajuda a revelar quem era Jesus. Ah, e que Jesus, e o que Jesus quis dizer. Alguns dos senhores gostariam de me dizer qual é essa passagem? Qual poderia ser esta passagem? Ele continua nos dizendo: é um dos poucos eventos do ministério de Jesus atestado por todos os quatro evangelhos canonizados, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que acrescenta alguma medida de peso para a sua historicidade. Ele está usando aquele critério de validação historiográfico das fontes cruzadas, né? Mais de uma fonte de um mesmo episódio, aquilo. No entanto, os quatro evangelistas apresentam este momento grandioso de forma casual, fugaz, como se fossem alheios ao seu significado, ou mais provavelmente, deliberadamente subestimassem um episódio cujas implicações radicais teriam sido imediatamente reconhecidas por todos que o testemunharam. Vejam como é interessante a leitura deste historiador. Por isso eu perguntei para vocês qual é a passagem. Aqui entre os meus alunos há mais de um que lê e conhece com profundidade a Bíblia. E, no entanto, vocês ficam assim: pois é, qual seria? É que, pela narrativa historiográfica que este pesquisador nos traz, é claro que isso que ele vai nos colocar embasa e justifica o raciocínio que ele está colocando lá, né? E aí ele se reporta ao ano 30 depois de Cristo. Jesus acaba de entrar em Jerusalém, montado num jumento e ladeado por uma multidão frenética, gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino vindouro de nosso pai Davi. O povo, em êxtase, canta hinos de louvor a Deus. Alguns espalham capa na rua para Jesus passar por cima, assim como os israelitas fizeram para Jeú quando foi declarado rei. Outros cortam palmas e as acenam no ar, em memória dos macabeus heróicos que libertaram Israel de domínio estrangeiro 2 séculos antes. Todo o espetáculo foi meticulosamente orquestrado por Jesus e seus seguidores, em cumprimento da profecia de Zacarias. Alegra-te muito, ó filha de Sião, grite, filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti, justo e vitorioso, humilde e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de um jumento. Zacarias 9:9. A mensagem transmitida aos habitantes da cidade é inconfundível. O aguardado Messias, o verdadeiro rei dos judeus, veio para libertar Israel da escravidão. É aqui que ele coloca, então, a base. E aí ele diz: tão provocante como essa sua entrada em Jerusalém possa ser, isso não é nada em comparação ao que Jesus fez no dia seguinte, com seus discípulos, e supõe-se com a multidão a louvá-lo, a reboque. Jesus entra no pátio público do templo, o pátio dos gentios, e começa a limpá-lo. Num acesso de raiva, ele derruba as mesas com cambistas, expulsa os vendedores de comida barata e souvenirs, solta as ovelhas e o gado prontos a serem vendidos para sacrifício, abre as gaiolas das pombas e pombos, colocando as aves em fuga. Tirai essas coisas daqui, ele grita. Com a ajuda de seus discípulos, ele bloqueia a entrada do pátio, proibindo qualquer pessoa que transporte mercadorias para venda ou escambo de entrar no templo. Então, quando a multidão de vendedores fiéis, sacerdotes e curiosos embaralha-se sobre os detritos espalhados, enquanto os animais partem assustados em debandadas, perseguidos pelos proprietários em pânico, correndo freneticamente para fora dos portões do templo e para as ruas lotadas de Jerusalém, ele continua descrevendo: lá está Jesus, no meio ao caos, segundo os evangelhos, distante, aparentemente imperturbável, gritando acima do barulho. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Bem, imaginem aí, fala o que as autoridades pensam disso, né? Uma vez que não havia lei alguma proibindo isso que estava acontecendo ali. E diz que Jesus ignora completamente o ato que ele faz, o que ele estava para acontecer. Bem, ele nos mostra outras contradições, segundo ele, contradições históricas. Por exemplo, na ocasião em que Jesus é preso. Aqui uma coisa interessante. Quando nós fomos a Israel, naquele estudo de 10, 15 dias lá na Universidade Hebraica, fizemos aquela parceria, e estavam... Opa, a Luciana caiu? Vou puxá-la de volta. Estavam lá a Luciana, que está entrando aqui de novo, e a Josefa, né, Josefina? Vocês dois estavam. Lembram quando nós fomos caminhar, que o professor disse: pessoal, eu hoje vou levar vocês para caminhar, para fazer o caminho da Via Crucis. E aí o ônibus parou do lado de fora, da parte antiga, né? E eu expliquei para os alunos que ali era um emaranhado, é um labirinto. É gente de todo mundo, tem também nômades, tem vendedores, ambulantes. É impressionante, a gente até combinou um lugar de encontro depois. Tamanha é a efervescência de tudo aquilo. E coloquei 2 colegas jovens lá atrás para cuidar o grupo que teria que caminhar ali e 2 lá na frente. Ainda assim, 2 senhores se perderam lá dentro. Mas eu falei, eu dei um cartão do hotel para cada um e disse: ó, vocês, se se perderem, é só entregar para o motorista de qualquer táxi, entrega o cartão, não precisa dizer nada, ele vai te levar até o hotel. Pronto. foi o que eles fizeram. E quando nós chegamos no ônibus, os dois velhinhos já estavam no hotel nos esperando. Bem faceiros e peraltos. Parece que tinham aprontado uma assim. Estavam bem. E, bem, lá, olha que ironia, né? Depois dessa narrativa aqui, lá é um centro de comércio. Vocês imaginem o que é: são tendas dos dois lados, todo o perfil de cada. Tem lá onde foram as paradas, né? Que vocês conhecem. Dos dois lados são quiosques, tendas, 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 vendendo de tudo. Desde lâmpadas mágicas, que você paga, se você acreditar que são mágicas, aquelas lâmpadas do gênio da lâmpada, até terra do. Água do Rio Jordão,
Pedaço da
terra,
cruz.
pedacinho de madeira, de abençoado. Nossa, mas é uma coisa assim, não é? E aqui a gente leu o que historicamente se imagina que Jesus tenha feito expulsando aquela gente. Voltaram e voltaram em grande número para aquele lugar, que hoje é parte, né, da nossa época. Bom, esse historiador coloca que muitos fatos que nós acreditamos que aconteceram provavelmente jamais aconteceram. Querem ver um deles? Olhem aqui. Lembram do episódio da Salomé? Então ele conta, né, do Antipas. Ele disse: tão excitado ficou o velho libidinoso tetrarca pelos movimentos de Salomé, que ele imediatamente lhe fez uma promessa fatal. Peça-me o que quiseres, arfou Antipas, e eu o darei a ti, mesmo que seja metade do meu reino. Salomé consultou a mãe: que devo pedir? A cabeça de João Batista, respondeu Herodias. Infelizmente, o relato do Evangelho não deve ser acreditado. Por mais deliciosamente escandalosa que a história da execução de João Batista possa ser, ela está repleta de erros e imprecisões históricas. E aí ele começa a tratar nas muitas páginas aqui, ele vai colocando isso. Ele questiona também elementos aqui muito delicados, tanto para os cristãos como antes deles para os judeus. Por exemplo, ele fala do ritual dos batismos, né? Ele diz que batismos e rituais de água eram bastante comuns em todo o antigo Oriente Próximo. Bandos de grupos de batismos percorriam a Síria, a Palestina, iniciando os fiéis em suas ordens, imergindo-os em água. Gentios convertidos ao judaísmo muitas vezes tomavam um banho cerimonial para livrar-se de sua antiga identidade e entrar na tribo escolhida. Os judeus reverenciavam a água por suas qualidades liminares, acreditando que ela tinha o poder de transformar uma pessoa, objeto, de um estado a outro, do sujo ao limpo, do profano ao sagrado. A Bíblia está repleta de práticas de ablução. Objetos, uma tenda, uma espada, eram aspergidos com água para serem dedicados ao Senhor. As pessoas, os leprosos, as mulheres menstruadas, eram totalmente imersas em água como um ato de purificação. Bem, o que acontece? Estamos tratando de um curso sobre os verbos mentais, as imagens, desde a construção, a manutenção, a edificação, que é a parte mais avançada do curso, e aqui fazemos toda a preparação disso. O que aconteceria com uma pessoa que fosse submetida continuadamente a um tipo de argumentação como estas, se ela acreditasse num verbo mental que destoasse disso? Ela afirmaria cada vez mais? Ela negaria cada vez mais? Uma das obras que eu estou lendo agora é uma obra de um filósofo chamado Primo Levi. Comprei aqui na Livraria Cultura uma série de livros para as nossas aulas aqui, não é? Cada aula é um livro. E para os outros cursos também que eu dou. E uma das obras é uma narrativa do Primo Levi sobre o que houve, esse filósofo, lá no em Auschwitz, onde ele esteve. E é interessante um dos pontos de uma obra tão contundente que pessoas submetidas ao que havia de pior no ser humano naquela época, não é? E nem vou entrar nos detalhes aqui, conseguissem manter a fé. O que era aquilo? Como um verbo mental pode se instituir, se manter em certas pessoas diante de um duro contexto impiedoso que não só desafiava esse verbo mental, como tentava destituir pessoas que acabaram nos fornos crematórios e tudo mais, como vocês sabem, e tudo, o que fez com que elas até o último segundo, e aliás, em todos os segundos, mantivessem aquilo, mesmo diante do que ele descreve no livro, que é tremendo, quer dizer, como é possível? Quais seriam as explicações que, via filosofia clínica, nós teríamos para episódios como esse? São várias. Às vezes, episódios como esses, continuados, que tentam desautorizar esta fé, como vimos há pouco, só fazem acentuá-la. Por várias justificativas. A pessoa, por exemplo, ela pode dizer: estou sendo testado e vou manter. Ou isso é para que eu saiba até onde, de fato, eu acredito, etc. E entre outras milhares de explicações plausíveis. Eu não sei, porque para cada pessoa isso será único. Isso é apenas um dos exemplos do que pode fazer aprofundar e arregimentar isso. Outras vezes o horror lá fora, por assim dizer, entre aspas, é tão grande que tudo que resta para essa pessoa, naquele contexto de bom, de louvável, de bonito e de possível, é isso que ela coloca como um elemento de fé. E é lá que ela vai habitar. É lá o mundo dela. Todo o resto, isso que nós vamos chamaríamos, por exemplo, a realidade, para ela não é mais realidade. Isso é a falta da realidade. A realidade única passa a ser aquele mundo de fé que ela habita. Nem em sonhos imaginem que eu estou querendo dizer que isso explica tudo que eu, de jeito nenhum. Isso é assim para algumas pessoas e precisamos ver para cada pessoa como isso é, né? Nós não temos mais a resposta que possa nos dizer isso é assim para todo mundo. E um dos objetivos desse curso, um dos maiores dele, é exatamente nós aprendermos a lidar com esses verbos mentais. Quando podemos utilizá-los? Se você é religioso, se você é judeu, é cristão, é budista, é taoísta, tem outra crença, como você pode, no seu caso, utilizar isso para você dentro de um princípio coerente da sua vida? Se você é ateu, como você pode usar outras coisas? Se você não é nada disso, nem ateu, nem qualquer outra coisa, nem religioso, como você pode usar os seus verbos mentais na sua vida de maneira producente, de maneira coerente, de maneira que tenha a ver com você? Tanto mais isso é importante pela época em que a gente vive, que há tantos pensamentos mágicos, coisas mirabolantes, coisas feitas a facão, que nós ficamos até apreensivos. Às vezes um amigo nosso vem nos apresenta um livro, uma obra, uma coisa, que é algo completamente, um desvario completo, e você diz: como é que você pode acreditar nisso, fulano? E ele não só acredita, ele colocou uma parte significativa da vida dele centrada ali, de maneira contraproducente e perigosa para os propósitos dele, para a caminhada dele, e não sabe. E se nós nos colocamos assim como verdadeiros amigos, olha, deixa eu te ajudar, vamos questionar isso aí, vamos ver se os fundamentos, aí você perdeu o amigo às vezes, né? Que não é o fundamento do que é questionado, é você que vai dançar nessa história às vezes. Somos pesquisadores, ok? Precisamos ter esses cuidados, essas questões e tudo mais. Esses dias um colega nosso me disse que foi a um lugar lá, Delta WY, e chegou lá para admissão. Ele tinha que passar por uma pessoa que lia, tinha poderes de ler pensamentos e coisas mágicas, etc. Ele disse: ué, estou aqui, vim com. Estava acompanhando uma pessoa, na verdade. Mas ele foi. E aí, essa pessoa lá, Delta WY, com traje curioso, começou a ler a vida dele e disse que viu ali uma pessoa que gostava de uma mulher na vida dele e tudo mais, e que não sei o que, ele disse, não tem nenhuma mulher, que não sei o que que você está vendo, só se é minha esposa, é isso? Não, é uma bem mais velha, não sei o que, com 60, 70 anos, não, se enganou, não tem ninguém. E começaram a entrar no embate em torno disso. Claro, eu não quero usar isso como um elemento pejorativo de desqualificação. Não se trata disso. Existe, nós estudamos em filosofia clínica, tópico de singularidade. Há coisas no mundo que desafiam o cientificismo e quem somos nós para querer explicar as coisas. Mas o que eu quero dizer é que de uma ponta a outra há muitos elementos aí que precisamos obedecer, vigiar, cuidar, né? Sob pena de estamos fazendo o que, afinal de contas? Se é uma clínica, estamos com métodos, com fundamentos, e isso é importante a gente observar, tá bom? Bem, e vejam diante disso que eu estou colocando, o texto difícil que eu trouxe, entre tantos fatos que poderiam estar aqui conosco hoje, não é? Mas é importante, vamos juntos, enfrentar esse desafio, trabalhar com isso. Ele continua dizendo que quando Jesus volta para a Galiléia, ela é completamente diferente do período lá de João Batista, né? Quando ele era pequeno todo. Olha o que ele diz aqui. A Galiléia para a qual Jesus retorna, após o período que teve com João Batista, não era aquela em que ele tinha nascido. A Galiléia da infância de Jesus tinha sofrido um trauma psíquico profundo, tendo sentido a força brutal da vingança de Roma contra as revoltas que eclodiram em todo o país após a morte de Herodes, o Grande, em 4 antes de Cristo. A resposta romana à rebelião, não importa onde ela surgisse no reino, ela era roteirizada e previsível. Queimar as aldeias, arrasar as cidades e escravizar a população. Esse foi provavelmente o comando dado às legiões enviadas pelo imperador Augusto, depois da morte de Herodes, para ensinar uma lição àqueles judeus rebeldes. Os romanos facilmente apagaram as revoltas da Judéia e na Pereia. Mas uma atenção especial foi dada à Galiléia, que era o centro da revolta. Milhares de pessoas foram mortas, o campo foi incendiado, etc, etc, etc. Ou seja, quando Jesus retorna ali, havia essa mácula, como ele coloca, mas não havia mais o que era antes no cotidiano, né? A Galiléia, no entanto, foi um espinho constante para o rei Herodes, que não foi nomeado rei dos judeus, senão depois de ter provado que podia livrar a região problemática da ameaça de banditismo. Ah, esse termo bandido, sabe o que que é? Aqui na obra ele coloca em outro lugar. Qualquer um que se colocasse contra a autoridade romana era tido como um bandido. É. E a Galiléia foi, então, ele diz isso, ameaça de banditismo. Parece que os galileus se consideravam um povo totalmente diferente dos demais judeus na Palestina. Josefo refere explicitamente a eles como uma etnia ou nação separada. O Mishnah afirma que os galileus tinham regras e costumes diferentes dos judeus quando se tratava de assuntos como casamento, pesos, medidas, etc. Quando Jesus nasceu, a Galiléia estava em chamas. Sua primeira década de vida coincidiu com a pilhagem e a destruição do campo. A segunda, com a remodelação nas mãos de Antipas. Quando Jesus saiu da Galiléia para a Judéia, para encontrar João Batista, Antipas já havia trocado Séforis pela sede real, ainda maior e mais ornamentada, em Tiberíades. Tiberíades. A Josefinha e a Luciana devem lembrar, nós estivemos em Tiberíades, que é uma linda aldeia às margens da Galiléia. Foi aquele dia, Josefinha, que o professor disse para todos vocês, hoje era um sábado, e sábado em Israel morre tudo. Eles não nada, nem, em alguns lugares nem elevador funciona. Curioso, né? Sábado é o dia sagrado dos judeus. Então, naquele dia nós pegamos um ônibus um grupo de 40 colegas, e eu disse para eles: nós vamos agora para o norte, em direção à Síria, vamos passar por Tiberíades, às margens, assim, linda Tiberíades, uma cidadezinha às margens do Mar da Galileia. Lá nós pegamos um barco e fomos navegar pelo Mar da Galileia e íamos em direção a Cafarnaum. Não sei se a Josefinha deve certamente ter lembranças de Cafarnaum, né? Onde tem aquela igreja de Pedro, lá tem aquela pedra, reza a tradição que foi ali que foram multiplicados os peixinhos todos. E o professor pediu: venham comigo, meus queridos alunos, vamos caminhar juntos. E caminhamos pelas margens do Mar da Galileia. O pessoal pegou pedrinha, trouxe tal. E eu pedi para vocês: sintam essa brisa. Tinha as oliveiras balançando, suave, o céu azul, aquele mar lindo de água doce. O pessoal ficou tão encantado, né? Alguns sentaram, ficaram emocionados. Um momento muito bonito ali que a gente viveu aqui onde ele conta. Mas naquela época que ele está descrevendo, era o horror, né? Era outra coisa. Aliás, Cafarnaum é onde Cristo disse que ia estar arrasado, que não ia sobrar nada. Sabe o que tem hoje em Cafarnaum? Nada. Nada. Só ruínas. Não tem nada lá. Segundo o que nós vimos, né, Josefa e Luciana? Não tem nada lá. São só ruínas. No momento que retornou a Galiléia, que ele conhecia da agricultura familiar, de campos abertos, de pomares florescentes e vastos prados cheios de flores silvestres, mais se parecia com a província da Judéia, que ele tinha acabado de deixar para trás. Urbanizada, helenizada, iníqua e estritamente estratificada entre os que tinham e os que não tinham. A primeira parada de Jesus, ao retornar, deve certamente ter sido Nazaré, onde sua família ainda residia. Mas ele não ficou muito tempo em sua cidade natal. Jesus tinha partido de Nazaré como um simples tecton, que você já sabe o que é. Ele voltou como outra coisa. Sua transformação criou uma profunda fenda em sua comunidade. As pessoas parecem reconhecer com dificuldade o pregador itinerante que de repente reapareceu na aldeia. Os evangelhos dizem que a mãe, os irmãos e as irmãs de Jesus estavam escandalizados com o que as pessoas estavam dizendo sobre ele. Eles tentaram desesperadamente silenciá-lo e contê-lo. Marcos 3:21. No entanto, quando eles se aproximaram de Jesus e pediram-lhe para voltar para casa e retomar os negócios da família, ele recusou e disse: quem são minha mãe e meus irmãos? Perguntou, olhando para os que estavam ao redor. Aqui estão. Estes são minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe. Marcos 3, 31, 34. Diz aqui, e ele contrapõe, né, essas questões, essas contradições, ele diz: mas os irmãos de Jesus é que tomaram conta das coisas todas. Ele fala aqui, ó: seu irmão Tiago tornou-se o líder da comunidade de Jerusalém após a crucificação. Talvez sua família tenha sido lenta em aceitar os ensinamentos de Jesus e as suas extraordinárias afirmações, mas a evidência histórica sugere que todos acabaram por acreditar nele e na sua missão. Os vizinhos de Jesus, no entanto, foram uma história agora bem diferente. O Evangelho pinta seus compatriotas nazarenos como angustiados com o retorno do filho de Maria. Embora alguns falassem bem dele e ficassem espantados com suas palavras, a maioria estava profundamente perturbada com sua presença e seus ensinamentos. Jesus tornou-se rapidamente um pária na pequena comunidade na colina. E aí tem aquele episódio que Lucas descreve, né, que eles levaram Jesus até o cume da montanha para jogá-lo lá de cima, né? E aí ele diz: a história é suspeita, diz aqui o escritor. Não há precipício de onde ser empurrado em Nazaré. Apenas a encosta suavemente inclinada. Ainda assim, permanece o fato de que, pelo menos num primeiro momento, Jesus foi incapaz de encontrar seguidores em sua própria aldeia. Aí ele fala de Cafarnaum, né, que era o lugar ideal para que Jesus pudesse fazer essas coisas. Ele diz: uma vez que reflete perfeitamente as mudanças calamitosas provocadas pela nova economia da Galileia sob o domínio de Antipas, a vila costeira de cerca de 1.300 habitantes, em sua maioria agricultores e pescadores, conhecida pelo clima temperado, solo fértil, se tornaria a base de operações de Jesus ao longo do primeiro ano de sua missão. Interessante como, à luz da pesquisa historiográfica, tudo encontra uma razão de ser, não é? Então ele vai para Cafarnaum, porque lá tem isso, e se opõe à economia de Roma, e lá podiam ouvir a mensagem dele, enquanto que na cidade dele não. É assim, é a leitura historiográfica. E aí fala que o verdadeiro dote de Cafarnaum era mesmo seu magnífico mar, que os alunos que foram professor a Israel conheceram de perto. Bem, eu vou fazer uma parada aqui para ouvir vocês, tá? Bem, prosseguindo então, estamos na parte final da nossa aula, na qual estamos vendo estes elementos complexos, não é? As formações, as derivações. O que a Josefa nos coloca agora foi uma ilustração muito bonita do que o professor estava colocando, assim como o Camilo também ilustrou muito bem esses elementos, o Gustavo. Vamos lá. Agora nós vamos entrar numa área muito problemática, que até para um historiador fica complicado entrar aqui, dada a miscelânea que havia na época. Não é? Isso não só com Jesus, com Moisés, quando ele vai fazer lá algumas coisas lá diante do faraó, o faraó diz para ele: isso aí um mágico meu aqui da corte faz também. Não é? Quer dizer, o que você está trazendo de novidade? Na época de Jesus, isso era muito mais problemático. Mágicos, às vezes, se apresentavam, vinham lá da Pérsia e traziam, faziam truques que tinham como intuito enganar as pessoas, né? O malogro e tudo mais. Então, vamos ver agora com calma essa parte que vem aqui. Para a mente moderna, as histórias de curas e exorcismo de Jesus parecem improváveis, para dizer o mínimo. De fato, a aceitação de seus milagres constitui a principal ruptura entre o historiador e o adorador, o acadêmico e o investigador. Pode parecer um tanto incongruente, então, dizer que há mais material histórico acumulado confirmando os milagres de Jesus do que a respeito de seu nascimento em Nazaré ou sua morte no Gólgota. É bom deixar claro, não há nenhuma evidência que comprove qualquer ação milagrosa específica de Jesus. As tentativas de estudiosos de julgar a autenticidade de uma ou de outra das curas ou exorcismos resultaram em um exercício inútil. Não faz sentido argumentar que é mais provável que Jesus tenha curado um paralítico, mas menos provável que tenha ressuscitado Lázaro dentre os mortos. Todas as histórias foram embelezadas com o passar do tempo e imbricadas com significado cristão e, portanto, nenhuma delas pode ser historicamente validada. É igualmente sem sentido tentar desmistificar estes milagres, procurando alguma base racional para explicá-los. Jesus só apareceu andar sobre a água por causa das mudanças das marés. Jesus apenas parecia exorcizar um demônio de uma pessoa que era, na realidade, epilética. Como alguém no mundo moderno vê as ações milagrosas de Jesus, isso é irrelevante. Tudo que pode ser conhecido é como as pessoas de seu tempo viam tais ações. Isso que ele coloca aqui é muito bonito e muito profundo. De fato, se nós retirarmos do devido contexto essa análise, não sobra nada. Não é? Aí teremos outra coisa. Uma coisa vista sobre os nossos parâmetros, que é completamente diferente de uma realidade que, como vocês têm acompanhado aqui na aula, nem em sombra chega perto do que havia, né? Ele diz que havia muitos fazendo milagres. Olha essa parte aqui, ó. Jesus não foi o único milagreiro a percorrer a Palestina curando enfermos, expulsando demônios. Aquele era um mundo impregnado de magia, e Jesus era apenas um de um número incontável de adivinhos, intérpretes de sonhos, feiticeiros, curandeiros que perambulavam pela Judéia e pela Galiléia. Houve Oni, o desenhador de círculos, assim chamado porque durante um tempo de seca desenhou um círculo no chão e ficou dentro dele gritando a Deus: Juro por seu grande nome que não vou sair daqui até que tenha piedade de seus filhos. E as chuvas vieram imediatamente. Os netos de Oni, aí ele fala os nomes de todos, também foram amplamente creditados por ações milagrosas. Ambos viveram na Galiléia por volta da mesma época de Jesus. Outro milagreiro judeu, o rabino Hanina, que residia na aldeia de Arabe, a apenas alguns quilômetros da casa de Jesus, tinha o poder de rezar sobre os doentes e até mesmo interceder em seu nome para discernir quem ia viver, quem ia morrer. Talvez o mais famoso milagreiro da época fosse Apolônio de Tiana, descrito como homem santo. Ele pregava o conceito de um Deus supremo e realizava ações milagrosas onde quer que fosse. Ele curava cegos, paralíticos, chegou mesmo a ressuscitar uma menina. Aí ele faz análise histórica disso. Ele diz: a razão para exorcismos serem tão comuns na época de Jesus é que os judeus viam a doença como uma manifestação ou do juízo divino ou da atividade demoníaca, como um problema de saúde ou uma doença mental, epilepsia ou esquizofrenia. A verdade é que as pessoas na Palestina entendiam esses problemas como sinais de possessão e viam Jesus como um entre os exorcistas profissionais, com o poder de trazer a cura para aqueles tocados por esses males. Bem, e ele mostra estes e outros elementos. Bom, aí ele faz uma longa diferenciação entre o que era magia, entre o que era milagre, e que a própria Bíblia advertia isso, né? A Bíblia adverte que se envolva na adivinhação, ou é bruxaria, ou um mago, ou um feiticeiro, ou alguém que lança feitiços, ou quem consulta espíritos, alguém que é um mago ou um necromante. Deuteronômio 18, 10, 11. Era uma tentativa de separar essas coisas e, claro, né, imaginem se conseguia. Como diferenciar? Aqui ele fala o seguinte, uma questão interessante, que os inimigos naquela época da igreja, de Jesus e tudo mais, do que ele estava falando, diziam que o que ele fazia era mágica, ok? Ao término, este autor, Reza Aslanos, diz o seguinte: no fim das contas, pode ser inútil discutir se Jesus era um mágico ou um milagreiro. Magia e milagre talvez possam ser mais bem vistos como os dois lados da mesma moeda na antiga Palestina. Os pais da igreja estavam certos sobre uma coisa, no entanto: há claramente algo único e diferente sobre as ações milagrosas de Jesus nos evangelhos. Não é simplesmente porque não fossem cobradas ou porque nem sempre empregassem métodos de mágico. É que os milagres de Jesus, olhem a grande diferenciação, é que os milagres de Jesus não pretendem ser um fim neles próprios. Ao invés disso, suas ações servem a um propósito pedagógico. Tá vendo? Que era um meio de transmitir, não é o recado dele para os judeus da época. E aí ele conta como é que Jesus utilizava isso para um afrontamento tremendo. Ele coloca Jesus como um revolucionário, como um homem que não estava muito, num determinado momento da vida, estava tão impregnado do seu trabalho, daquilo que ele acreditava, que ele avançava. Por exemplo, ele coloca as contradições: eu vim cumprir a lei dos profetas e não vim tirar a lei dos profetas. Ele coloca, no entanto, o que ele faz é ele se joga contra. Ele coloca aqui que só um trecho aqui que eu selecionei entre vários, os doentes, os leprosos, os endemoniados, as mulheres menstruadas, aqueles que execravam fluidos corporais, aqueles que tinham dado à luz recentemente, nenhum deles podia entrar no templo e participar de um culto judaico, a não ser que fosse primeiro purificado de acordo com o código sacerdotal. Com cada leproso purificado, cada paralítico curado, cada demônio expulso, Jesus não apenas desafiava o código sacerdotal, ele invalidava o próprio objetivo do sacerdócio. Assim, no Evangelho de Mateus, quando um leproso vem por orar para ser curado, Jesus estende a mão e o toca, curando sua doença. Mas ele não para por aí. Diz: vai mostrar-te ao sacerdote. Oferece a ele como um testemunho as coisas que a lei de Moisés determinou para sua purificação. Jesus está gracejando, escreve aqui o historiador. Seu comando para o leproso é uma galhofa, um calculado golpe no código sacerdotal. O leproso não está apenas doente, afinal de contas. Ele é impuro. Ele é cerimonialmente impuro. Não pode, portanto, é indigno de entrar no templo de Deus. Sua doença contamina toda a comunidade. De acordo com a lei de Moisés, a que Jesus se refere, a única maneira de um leproso ser purificado é completar um ritual muito trabalhoso e caro, que poderia ser conduzido apenas por um sacerdote. Em primeiro lugar, o leproso deve levar ao sacerdote duas aves limpas, juntamente com um pouco de cedro, fio, carmesim e hissopo. Um dos pássaros deve ser sacrificado imediatamente e a ave viva, o cedro, o fio, mergulhados em seu sangue. O sangue deve então ser aspergido sobre o leproso e a ave viva libertada. 7 dias depois, o leproso deve rapar toda a cabeça e se banhar em água. No 8º dia, etc, etc, etc. Jesus bate contra tudo isso. E aí a encrenca é muito grande para os padrões da época dele.
Bom?
Bom, mais adiante, ele mostra paradoxos na fala de Jesus. Lembrem, é uma leitura historiográfica. Se vocês tirarem as minhas palavras aqui do contexto, a aula fica completamente sem sentido, tá? Então vamos lá. Ele diz assim, ó, que Jesus falava tão frequentemente, de forma tão abstrata sobre o reino de Deus, que é difícil saber se ele próprio tinha uma concepção unificada desse reino. É curioso, não é? Você vê pessoas, às vezes, conversando e uma pega e faz uma citação do Evangelho que serve perfeitinho para os propósitos, para defendê-la lá de um problema qualquer. Mas essa mesma pessoa esquece de uma outra frase logo adiante do Evangelho que vai condená-la. Nunca viram isso? Pois então, é sobre isso que, entre outras coisas, que ele está falando, mas num outro contexto. Ele diz que assim que... aí ele cita aqui, que é difícil saber do que ele estava falando. Ele diz, a expressão, justamente com seu equivalente em Mateus, reino do céu, mal aparece no Novo Testamento fora dos Evangelhos. Embora numerosas passagens das Escrituras hebraicas descrevam Deus como Rei e único soberano, a expressão exata Reino de Deus aparece apenas no texto apócrifo Sabedoria de Salomão 10:10, no qual ele é visualizado como situado fisicamente no céu, o lugar onde está o trono de Deus, onde a corte angelical atende a toda demanda sua e onde sua vontade é feita sempre e sem falhas. No entanto, o reino de Deus, dos ensinamentos de Jesus, não é um reino celestial existente em um plano cósmico. Aqueles que afirmam o contrário apontam com frequência para uma única passagem no Evangelho de João, em que Jesus supostamente disse a Pilatos, meu reino não é desse mundo, João 18:36. Não apenas, essa é a única passagem no Evangelho onde ele fala tal afirmação, ela é uma tradução incorreta do original grego. A frase talvez seja mais bem traduzida como não é parte desta ordem, deste sistema de governo. Mesmo que se aceite a historicidade da passagem, e muito poucos estudiosos o fazem, Jesus não está afirmando que o reino de Deus é sobrenatural. Ele está dizendo que é diferente de qualquer reino ou governo sobre a terra. Jesus também não apresenta o reino de Deus como um reino futuro, distante, a ser estabelecido no fim dos tempos. Quando Jesus diz o reino de Deus está próximo, Marcos 1,15, ou o reino de Deus está no meio de vós, ele está apontando para a ação salvadora de Deus naquele momento, em seu tempo presente. É verdade, Jesus fala de guerras, revoltas, terremotos e fome, falsos messias e profetas que impediriam o estabelecimento do reino de Deus na terra, Marcos 13,5-37. Mas longe de augurar um futuro apocalipse, as palavras de Jesus são, na realidade, uma descrição perfeita do momento em que ele vivia, uma era de guerras, fome e falsos messias. Na verdade, Jesus parece esperar que o reino de Deus se estabeleça a qualquer momento. Eu lhes digo, há aqueles aqui que não provaram a morte até que vejam o reino de Deus chegar com poder. Marcos 9, 11. A visão de Jesus diz aqui ao final da obra. A respeito da soberania única de Deus não era muito diferente da visão dos profetas, dos bandidos, dos zelotas e messias que vieram antes e depois dele, como evidenciado por sua resposta à pergunta sobre o pagamento de tributo a César. Na verdade, a sua visão do reino de Deus não era muito diferente da de seu mestre João Batista, de quem ele provavelmente pegou essa expressão. O que fez sua interpretação ser diferente da de João, no entanto, foi a sua concordância com os zelotas, de que o reino de Deus exigia não apenas uma transformação interna em direção à justiça e à retidão, mas uma completa inversão do sistema político, religioso e econômico do momento. Bem-aventurados vós, os pobres, pois é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós que estáis com fome, pois sereis alimentados. Bem-aventurados vós que chorais, porque logo ireis sorrir. Lucas 6, 20, 21. Por questão de tempo, aqui a parte seguinte ele vai colocar a lei de Moisés, né? Quando se tratava do coração e da alma da fé judaica, a lei de Moisés, Jesus era categórico. Sua missão não era abolir esta lei, mas cumpri-la. Mateus 5,17. Esta lei fazia uma clara distinção no que diz respeito às relações entre os judeus e às relações entre os judeus e estrangeiros. O mandamento muitas vezes repetido de amar o teu próximo como a ti mesmo foi originalmente voltado de forma estrita para o contexto das relações internas de Israel. O versículo em questão diz: não te vingarás ou guardarás rancor contra ninguém do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Para os israelitas, bem como para a comunidade de Jesus na Palestina do século I, próximo significava os companheiros de Jesus. No que diz respeito ao tratamento a estrangeiros e forasteiros, opressores, ocupantes, no entanto, a Torá é o texto sagrado dos judeus, não poderia ser mais clara. Tu deverás expulsá-los de diante de ti. Tu não farás nenhuma aliança com eles e seus deuses. Eles não viverão na tua terra. Êxodo 23, 31, 33. Bem, aí, para aqueles que veem Jesus como filho gerado dos deuses, o judaísmo, Jesus é totalmente irrelevante. Se Cristo é divino, então ele está acima de qualquer lei ou costume especial. Mas para aqueles que procuram um camponês judeu simples e pregador carismático, que viveu na Palestina há 2.000 anos, não há nada mais importante do que essa verdade inegável. O mesmo Deus que a Bíblia chama de homem de guerra, o Deus que repetidamente comanda o massacre de cada homem e cada mulher. Abrão, Moisés, Jacó, Josué. O Deus que esmaga a cabeça de seus inimigos, que ordena a seus guerreiros banharem os pés no sangue dos inimigos e deixarem os corpos para os cães comerem. Salmo 68, 21, 23. Esse é o único Deus que Jesus conhecia e o único Deus que ele adorava. Bem, a obra continua, tá? Temos ainda aqui algumas páginas e muitas citações ao final. Mas o que acham que esse autor que escreveu esse livro, como acham que ele se sente? No início ele fala que ele, quanto mais ele via, lia, mais ele via as contradições, mais ele via as coisas, não é? E como acham que ele termina dentro dele, depois desse estudo tão profundo que ele faz, que, né, ele se dedica praticamente à vida dele, que ele coloca aqui, o que imaginam que ele, as conclusões dele sobre isso? Acham que ele termina como um cético? Acham que ele termina como um religioso? Acham... O que acham que acontece com ele? Como acham que ele se sente? A que conclusões ele chega? Veja o caminho que ele faz. Ele vem do Irã, ele é muçulmano, de uma família muçulmana. Chega nos Estados Unidos, 14, 15 anos, ele é apresentado ao cristianismo. Ele se encanta e aí quando ele se aprofunda, ele vê todas as contradições em torno disso. Acaba como um historiador escrevendo aqui. Como imaginam que ele, diante de tudo isso, como ele fica? Quanto ao que estamos tratando, ele destitui esses verbos mentais e coloca no lugar um ser historiográfico, como ele coloca aqui? Eu marquei aqui no livro. Olhem o que ele fala e vocês vão lembrar da Josefa. E eu acho que vocês vão achar surpreendente o que ele coloca aqui. Ele diz assim: hoje posso dizer com confiança que duas décadas de pesquisa rigorosa sobre as origens do cristianismo fizeram de mim um discípulo de Jesus de Nazaré mais genuinamente comprometido do que jamais fui de Jesus Cristo. Minha esperança com este livro é difundir as boas novas do Jesus da história com o mesmo fervor que uma vez apliquei em espalhar a história de Cristo. Ou seja, para este homem, ele, diante desse estudo que ele faz, aquele Jesus que nós vemos nos filmes, ele não o destitui, mas ele conversa, faz uma síntese e traz para aquele lugar este Jesus histórico que ele nos apresenta. Um homem que era paradoxal, que era contraditório, mas que mudou, foi um reformador social, existencial de sua época, e ele continua acreditando. Quer dizer, numa base diferente. Mas isso é assim para ele? Como vimos algumas pessoas, e a Josefa nos colocou claramente isso, um texto assim não faz nada a não ser afirmar no que ela acredita. Nesta aula de hoje, eu quis, e eu sei que é uma aula complexa, uma aula delicada, cheia de conteúdos profundos, mas eu quis mostrar para vocês, e trouxe um texto que é realmente importante, trouxe para vocês como isso se institui dentro de cada pessoa, os cuidados que nós, filósofos clínicos, precisamos ter. Um verbo mental, quando habita a alma de uma pessoa e é forte, ele pode ter a força de uma fé, pode ter a força de algo que vai decidir a vida da pessoa, para um lado, para o outro. Nós precisamos ter esses cuidados sempre, não é? Vamos errar pelos excessos de cuidado, vamos errar pelos elementos que a gente tem colocado. Eu sei que muitas vezes nós atendemos pessoas que querem uma resolução, querem uma decisão e não sei o quê, levaram a vida inteira até chegar ao padecimento que elas têm agora, estruturando esse padecimento, mas querem de nós um imediatismo que elas mesmas, em vários lugares, nunca conseguiram. E é óbvio que nós não temos como atender isso. Nós temos que seguir os métodos, os pressupostos que habitam esta pessoa. E muitas vezes aquilo que uma pessoa quer, a essência, o coração dela, a caminhada dela, preparam de outra forma. E é isso que nós temos que ler, esta profundidade, este discurso profundo que habita a pessoa. Ok? E não pautas de linhas, pautas de febres nervosas, evoluções que, mesmo atendidas, a pessoa não tem nem o que fazer direito com isso. Trabalhar os verbos mentais exige todos esses cuidados, tá, gente? E vocês, muitos que estão comigo há muitos anos, já sabem como eu penso a respeito disso. Eu acho, é uma opinião minha, claro, cada filósofo, e somos todos filósofos, a gente tem... Mas a minha opinião é que os cuidados éticos precisam estar na pauta do dia. A gente precisa, sim, ter esses cuidados todos, tá bom? Se fazendo tudo isso, nós já erramos. Fazendo tudo isso, a gente muitas vezes perde o foco das coisas. Imagina se abrirmos mãos dessas coisas. O que passará a acontecer, né? Bem, então, após essas considerações dos colegas, um pós-fácil. É claro que nós estamos numa fase ainda introdutória do nosso curso, que vai até junho, né? Nossa última aula será em julho. E lá numa parte avançada, nós vamos trabalhar isso. Muitas pessoas na nossa época padecem de suas ideias, de seus verbos mentais. Surge um sofrimento, uma ideia, o que elas fazem, elas ficam sofrendo, pensando as piores coisas. Isso é uma política inteligente? Não há outro caminho? Tudo bem, se a pessoa acha que o sofrimento é o caminho, que é por aí que ela elabora as coisas, ok. Mas se há outros caminhos, por que não tentar? Na medida em que isso é possível. Às vezes há armadilhas conceituais tão severas, rigorosas, que até isso é questionável. Mas na medida em que é possível trocar, mudar, fazer habitar dentro de você, com você, elementos producentes que tem a ver com você. Se você gosta de poesia, pôr do sol, amor e outras coisas bonitas, por que não caminhar em direção a isso? Por que não aprender a evoluir em direção a isso? Assim como se você gosta de se destruir de dores e sofrimentos, caminhe, vai fazer o quê? Isso não é religião, isso não é um curso de religião. Eu estou pregando para vocês filosofia, exercício da existência. Cada um, na medida em que isso é possível, escolhe seu caminho. Na medida em que isso é possível, caminhe em direção a ele, né? Veja o que tem a ver com você, com o seu coração, com a sua alma. Veja o que você quer para a sua vida, pela sua historicidade, pela sua EP. Quem são esses seus companheiros de jornada? Quais são esses pensamentos? Quais são isso? E muitas vezes você terá forte ingerência sobre isso. Outras vezes menos. Quando tiver... faça, use, né? É para isso que estamos estudando. Quando chegarmos à fase adiantada do curso, todas essas lições de agora serão fundamentais, tá bom?